Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a pastora Cristina Duarte é quem é a responsável por trazer a mensagem de hoje. A gente recebe ela aqui nesse momento, ela é da Assembleia de Deus Ministério Projeto Família. Bem-vinda, pastora Cristina Duarte.
A paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. A paz do Senhor nosso locutor amado, Alexandre Teixeira. Que Deus possa continuar abençoando a todos. É um prazer eu estar aqui novamente para participar desse culto abençoado. E Deus, nessa noite, me trouxe aqui com uma palavra para o teu coração que mudará fases da sua história.
Que maravilha, pastora. É uma alegria tê-la novamente aqui conosco no Culto Doméstico. Conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 4, a partir do versículo 7, para nós lermos junto, porque vai ser até o versículo 12.
A palavra de Deus para o seu coração.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Estamos aqui diante de um texto que vai relatar a história de um homem que apresenta a salvação num contexto de muita guerra, num contexto de muita luta. Eu quero falar hoje com quem está chorando. Eu quero falar hoje com quem está lutando, com quem está excluído. Eu quero falar hoje com quem está passando processo dentro de casa, passando processo na sociedade, por abraçar uma causa que essa causa jamais será destruída por qualquer sentimento humano. A causa de Cristo jamais será destruída por qualquer sentimento humano. Jesus tem os seus escolhidos. E você que está me ouvindo, Deus mandou falar para você, para de chorar. Glória a Jesus. Para de se achar excluído. Porque eu vou te ensinar aqui com essa palavra, que tem alguém que está sendo muito injustiçado. Tem alguém que está sendo muito, mas muito injustiçado. Mas o céu está dando testemunho dele. Quem disse que injustiça determina a história da sua vida? Não determina. Não determina. Essa noite é uma noite onde Deus está falando com os filhos, está falando com quem está sofrendo, mas você está aprendendo. Você está sofrendo, mas você está aprendendo. E você hoje vai passar de fase. Deus hoje vai te mudar de fase. Por quê? Esse João, evangelista, ele está escrevendo essa, ele está nesse relato no final do primeiro século, onde a igreja cristã começou a ser muito atacada pelas heresias. Heresias gravíssimas, que tinha a intenção de minar o cristianismo. Era um ataque incessante, era um combate incessante, uma luta árdua para destruição da igreja. Eu já quero te dar uma notícia de primeira mão. Se é que pode dizer assim, a igreja foi crescendo. Ninguém para quem Deus quer que cresça. Ninguém mata quem Deus quer que viva. Ninguém invalida a promessa de Deus na vida de um escolhido. E o objetivo da epístola de João, a escrever isso, ele está confirmando, né, aqueles que escolheram abraçar a causa do reino, que Jesus, ele veio para nos dar vitória. Porque, na verdade, o plano aqui era que quem confiasse em Jesus sofresse tanto ataque que sofresse tanto ataque que acabaria por abrir mão do evangelho. Porque, na verdade, quem está aqui escrevendo essa carta é João, e ele foi o último, era o único dos discípulos que se tornaram apóstolos que ainda estava vivo. Os demais tinham sofrido muita perseguição e tinha sido martirizado, né? Mas Deus, Jesus, tinha um projeto com João. Tinha um projeto muito lindo com João. Só que o projeto também estava no contexto desse projeto algum sofrimento e algumas perseguições. Ele é preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. É como se Deus estivesse falando com você: olha só, eu capacito você para passar injustiça. Eu capacito você para passar ataque. Eu capacito você para vencer obstáculos. Porque quem tem objetivo, o obstáculo não vai te parar. João, ele está vivendo um momento de muito obstáculo. Ali havia um imperador romano que vinha com força contra ele, né? Com a injustiça. Mas ele tinha objetivo. E eu estou falando com pessoas que estão me ouvindo nessa hora, que tem objetivo. Senão você não estaria na rádio ouvindo. Você está dizendo para você mesmo: eu não vou parar. Eu vou continuar com o meu propósito, porque o obstáculo não vence. Ninguém que tem objetivo não vence. O obstáculo não vence, você vai pular. O obstáculo pode vir, mas você vai pular por esse obstáculo. Você não vai levar um tombo através desse obstáculo, não vai, por causa do objetivo. E assim aconteceu com João. Na ilha de Patmos, quando ele vai preso, por causa da palavra, o céu desce, o Senhor Jesus vem. A voz do Senhor Jesus visita ele, chama ele para cima, porque o processo dele não invalidou o relacionamento que ele tinha com Deus. Glória a Jesus. Sabe como Paulo, ele está preso com... Paulo, ele está preso com Silas, sofrendo injustiça, porque o amor de Deus para ser professado para esse mundo, a Bíblia diz que o mundo nos odiaria. Então, fica tranquilo, porque aqui Jesus está mandando crente amar crente. Ame seus irmãos. Nós temos visto aí nas mídias, né, que é muito irmão contra irmão, é muito ataque de irmão contra irmão. Aqui o ataque era dos romanos. Aqui havia um ataque para implantar heresias, glória a Jesus. Mas João, ele está pregando para que quem é de Deus ame quem Deus ama. Hoje nós vemos um contexto que, se você não vigiar, nós estamos excluindo quem Deus ama. Deus, ele aqui diz que ele nos amou, sendo nós ainda irreconciliáveis. Ou seja, eu não mereço esse amor. Eu não posso botar uma pessoa sentada na cadeira que Deus já me levantou dali. Deus me levantou da cadeira de derrotado, Deus me levantou da cadeira de acusado, Deus me deu liberdade para aceitá-lo e apagar a minha história de derrota para se tornar uma história de um vitorioso. Por isso que ele não aceita irmão contra irmão. Ele não aceita que as redes sociais sejam um palco de guerra contra o seu irmão. Quantas coisas têm sido falado nas mídias? Igreja brigando com igreja. Não é bíblico. João aqui está dando uma ordem pelo Espírito Santo. Versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Deus está aqui para falar para você que é necessário você saber a cadeira que ele te colocou. É você que expulsa o mal. É você que ora e a cura vem. É você que abre a boca e Deus liberta. A Bíblia diz: eis que vos dou poder de pisar serpentes e escorpiões. Você não é qualquer um. Não troque. Decida amar, decida perdoar, decida ser cheio daquilo que Deus trouxe nesta terra para fazer, encher o seu povo, para que o seu povo derrame daquilo que está cheio. Hoje vemos as pessoas derramar mágoa, ressentimento, briga, contenda, acusações. Não é o reino. O reino não é assim. O reino explica, o reino conduz, o reino ele ensina, e João está nos ensinando aqui. Sabe por quê? Eu vou te falar algo aqui que vai te situar. Existe um texto no capítulo 9 do livro de Atos que vai dizer que a voz de Deus, ela ecoa até o injusto, mas ecoa até o justo. E o texto é muito rico para nos deixar alerta. Sabe por quê? Saulo está no caminho de Damasco, um homem perseguidor da igreja. Um homem que se propôs a perseguir a igreja do Deus vivo e que consente na morte de um grande homem chamado Estevão, que é o primeiro mártir da história da igreja. O texto vai dizer que ele tinha poder dos sacerdotes para perseguir a igreja. Só que o céu está olhando, está vendo ele perseguindo e está analisando, eu digo com as minhas palavras. Quando Deus olha para Saulo de Tarso, Deus não vê o que os outros vê. Deus olha para ele e Deus vê um homem que faria uma grande obra para ele. Só que Deus levanta um homem para ir até ele para falar o que o céu mandou falar. Só que esse homem que Deus levanta para falar o que o céu queria tem os seus conceitos próprios. Sabe qual é o conceito? Quando o Senhor chega até um homem chamado Ananias para falar para Saulo que ele, no caminho de Damasco, ele fica cego porque a visitação de Deus para ele foi tão forte e foi necessário ficar cego por um pouco de tempo. Mas o Senhor não tinha para ele uma vida de cegueira, mas tinha uma vida de visão espiritual. Ele está cego por um pouco de tempo, tem processo na nossa vida que é por um pouco de tempo. Calma, calma que está vindo a vitória. Saulo fica cego, Jesus vai até Ananias, que era um profeta que ouvia a voz de Deus, conversava com Deus, conhecia Deus, mas não entendia o processo. E o processo, ele vai ser combatido por Ananias. Só que Deus não aceita combate do homem, é o que ele fala, é o que ele determina, não, ninguém vai eliminar o que ele determina. Sabe por quê? Ananias fala assim, quando Deus fala assim, Ananias, vai lá na rua direita, que tem um homem que está orando. Irmão, quando você ora, irmão, o mundo pode estar contra você, que o céu desce. Saulo está orando, Saulo perseguia, mas ninguém estava vendo ele orar. E Jesus está vendo ele orar. Entra no quarto e ora, porque o Deus que responde tocará nos corações para te beneficiar. Você não precisa de pistolão, você não precisa de ponte, você precisa entender que a sua oração no secreto vai fazer Deus te apresentar para todo mundo, que é o que aconteceu com Paulo. Ele está orando, Saulo de Tarso está orando, e Deus está falando, Ananias, vai lá, porque tem um homem orando e eu vou visitar esse homem com cura. Ah, Deus, você sabia que é você que vai levar a cura para os outros? Ele está perseguindo, mas Deus está com o propósito de curar ele. Eu não sei se, quando você ouvir isso aqui, eu não sei como é que você vai receber isso aqui. Saulo está perseguindo, Saulo está consentindo com a morte, Saulo está ali fazendo uma arruaça. E o Deus da organização vai organizar esse homem através de um profeta. Só que o profeta, quando escuta Deus mandar ele lá para visitar Saulo de Tarso, que agora está cego e orando lá dentro da rua chamada direita, Ananias vai falar assim, Senhor, o Senhor está mandando eu ir até esse Saulo? Olha só, Saulo, quando escuta a voz de Deus, que Saulo escuta Deus falar assim para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí ele fala assim, quem é Senhor? E na hora, ele entende uma voz poderosa falando com ele. Ananias é profeta, Ananias escuta a voz de Deus, Ananias tem relacionamento com Deus, mas quando Deus fala, Ananias, vai lá orar por Saulo, Ananias retruca. O texto vai dizer, está em Atos, capítulo 9, ele vai falar, Senhor, eu já ouvi falar desse homem, esse homem persegue a igreja, querendo convencer a Deus que Deus não sabia o que estava fazendo. Não adianta querer dar conselho para Deus, o negócio é amar quem Deus ama. É difícil entender isso, mas eu estou pregando para você. Decida amar quem Deus ama. Deus não está olhando para aquilo que Saulo fez. Deus está olhando para aquilo que ia transformar Saulo, que era a visitação dele através de um profeta. Você é profeta. Você que está aí me ouvindo é profeta. Eu estou falando da Bíblia. Eu não estou inventando, não estou ferindo texto, não estou ferindo contexto. É fato. Quando esse homem chamado João, ele fala que nós temos que amar por causa do Senhor, ele está dizendo o seguinte: a igreja que ama cresce, a igreja que se une, ela é poderosa. Sabe o que ele fala? Quando todo mundo amar um ao outro, o mundo vai entender quem nós somos e a que viemos. Por isso que a rede social não pode ser a sala, aleluia, a sala de espera, onde está todo mundo esperando crente contra crente. Para, decida amar quem Deus ama, decida orar, decida jejuar, porque você faz bem, porque nós somos os instrumentos de Deus nesse tempo de crise. Só que Ananias não estava entendendo, talvez você não está entendendo, mas eu estou te explicando. Ananias está questionando, glória a Deus, né? Ananias está tentando convencer a Deus que Deus não estava certo na chamada. Porque como é que tu vai chamar um homem que persegue os outros? Como é que você vai chamar um homem que consente com a morte dos outros? Deus sabe que ele escolhe, Deus é que direciona, a gente só atende ao comando. Lembra quem você era? Nós não tínhamos condições de estarmos aqui na presença dele, cheio da graça. E agora nós vamos andar na pisadura que ele andou. Sabe o que aconteceu com Ananias? Ananias ouve o comando. Deus está mandando a gente perdoar. Deus está mandando a gente amar. Sabe qual é o comando de hoje? Decida amar. Decida perdoar. Porque quando você decide isso, o céu desce a seu favor. Quando Ananias decide obedecer, sabe por quê? Porque a decisão está acima de qualquer desejo. Se você tem um desejo de não fazer, mas se decide fazer, a decisão é mais forte do que o desejo. Ananias não tem um desejo nenhum de ir até Paulo, até Saulo de Tarso, mas ele decide ir, ele toma uma atitude, ele toma uma decisão, ele escolhe fazer. Quando ele escolhe fazer aquilo que ele não queria, porque o texto diz que ele não queria, mas o céu é que comanda, igreja. É o céu que direciona, igreja. É o céu que diz o que tem que se fazer. Quando ele vai, o amor de Deus desce nele, porque ele chama Saulo de irmão. Quando ele ora, a cura estava na mão de quem estava julgando. Porque Ananias, é o texto que está dizendo, Ananias começa a apresentar o perfil de Paulo, o perfil de Saulo, porque Paulo é Saulo. Só que Deus não vai pelo conselho do homem. Deus não vai ser guiado por conselho humano. Ananias é profeta? É profeta. Ananias é uma pessoa que Deus levantou? É uma pessoa que Deus levantou. Mas o conselho dele estava errado. E Deus tratou de tratar de Ananias e mostrar para Ananias que naquilo que ele estava sentenciando, ele ia, através da sua oração, o seu amor pelo comando do céu, mudaria a história de Saulo de Tarso. Igreja que está me ouvindo, você que está aí, Deus mandou falar que ele vai mudar o seu ciclo. Ele vai fazer você entender que a tua mão e a tua boca é o céu na terra. Quando o inimigo encontra lugar no nosso coração para julgar, para falar mal, para fazer divisão, o céu não é engrandecido. Quando Ananias entende que ele era o que tinha que amar, era o que tinha que romper, é o que tinha que ir, o céu desce e ele levanta um dos maiores pregadores depois de Jesus. Estou falando isso para você entender. Você não é qualquer um. Não aceita que ninguém te exclua. Não aceita que ninguém te sentencie. Se levanta. Ananias, a visão dele estava errada. Mas quando ele decide ouvir a voz de Deus, ele faz um grande trabalho para o reino. Decida ouvir o que Deus está falando para você hoje. Você não é um coitadinho, nem uma coitadinha. Você é um instrumento de Deus em tempo de crise. A Bíblia diz que João, o evangelista, escreve cartas para as 7 igrejas da Ásia. A Pátimos não conseguiu prender alguém que Deus deu liberdade de executar uma missão. Você foi comissionado pelo céu. Deus está mandando eu falar para você que está me ouvindo. Você é um instrumento de Deus em tempos de crise. Então receba essa palavra. Ninguém vai te parar, glória a Jesus. Ninguém vai invalidar o que o céu tem com você. Parabéns por você estar ouvindo essa palavra. Sabe por quê? Porque Deus aumentará o seu entendimento para que você venha executar uma missão com maior veemência, com maior propósito. Parabéns. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Jesus é o Senhor. Ele é rei e ele comanda. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a glória e honra do nome do Senhor. Amém.
Que palavra abençoada, pastora. Que maravilha. Que noite abençoada. Que culto maravilhoso. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta hora, eu apresento, Senhor, a Ti, Senhor, a Rádio 93 FM, todos os ouvintes. Ó Deus, eu sei que hoje foi um dia de resposta e eu tenho certeza, Pai, que toda a diretoria da Rádio 93 está ouvindo, Senhor, dizer, glória a Deus, o céu está a favor dessa rádio. Nesta hora eu quero apresentar a MK Mills, eu quero apresentar todos aqueles que, direto ou indiretamente, fazem parte da bom andamento dessa rádio, que tem feito tanta maravilha, Pai querido Deus Santo, em nosso meio. Eu também quero apresentar aquele que está enfermo, aquele que está enlutado, aquele que está aflito, Senhor, aquele que está com a porta de emprego fechada e que precisa de uma porta de emprego aberta. Eu quero apresentar, Senhor, a economia desse país. Eu apresento também, Senhor, a segurança. Eu apresento, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, as crianças, Senhor. Eu apresento os professores, ó Deus, os pastores, ó Pai, as igrejas. Eu apresento o ser humano na face da terra, Pai, que Tu possa visitar todos aqueles que se desviaram da Tua presença, que Tu venha trazer para a Tua casa, porque eu sei que Tu está voltando e é tempo de amar, de perdoar, Senhor. Muito obrigada por esse culto, obrigada por tudo, fica conosco, é o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus, amém.
Que maravilha, eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Mais uma vez eu quero agradecer ao nosso locutor Alexandre Teixeira, é um prazer, chegamos ao fim aqui dessa pregação, dessa mensagem, mas eu quero deixar aqui para todos que estão me ouvindo, que eu pertenço a Projeto Família, Assembleia de Deus Projeto Família, que tem a sua sede em Caxias, na rua Prefeito Ribeiro, 1143, no Parque Lafayette. Nós temos culto terça às 19 horas, temos culto no domingo às 18 horas, temos um culto maravilhoso de consagração sexta-feira, 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado muito mais que especial. A Projeto Família é uma igreja que abraça, é uma igreja que agrega. Você receberá muito de Deus vindo visitar num dos nossos cultos. Temos também um culto lá na Barra, na Avenida Castão Sentes, da Projeto Família, às quartas, 19h30, e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Siga-nos na rede social. Eu tenho certeza que Deus te abençoará. É um prazer ter passado esse momento com vocês. Um beijo no coração da pastora Cristina Duarte.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.